Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. O filósofo que trabalharemos hoje, Oswaldo Porchat de Assis Pereira, um dos grandes filósofos brasileiros, falecido recentemente. O Oswaldo Porchat foi professor na USP, na Unicamp, fez o doutoramento dele fora do Brasil, na França. Lá ele teve como professores, entre outros, Paul Ricoeur, Maurice Merleau-Ponty. Pôde lecionar também nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, em Berkeley. E ele foi um dos pioneiros aqui no estudo da lógica no país, né? Ele fundou o departamento de filosofia da Unicamp e também os estudos de lógica, não é? Que ele foi um dos precursores. O texto que nós vamos trabalhar do Oswaldo Porchat é a obra Rumo ao Ceticismo. Rumo ao Ceticismo é o título da obra. E é lançamento pela editora Unesp. Essa obra, ela traz embutida tantos predicativos, ela traz em si tantas referências importantes para uma época como a nossa, que eu prefiro passar diretamente a ela e deixar para que os senhores façam, então, depois, às vezes, da crítica filosófica em torno desta obra. A atualidade dela é surpreendente. Rumo ao Ceticismo é uma obra que traz uma coleção de ensaios concatenados a partir de 1967. O autor vai nos mostrar elementos filosóficos que provavelmente angustiam a quem trabalha com filosofia, a quem vive com filosofia, a quem é filósofo, provavelmente. Ele mostra mais de uma vez durante o texto que o que ele está apresentando já deve ter em algum lugar alguém dizendo algo parecido, ainda que ele não tenha pesquisado a respeito. E não foi tarefa simples selecionar o que vamos ver agora. Se tivéssemos tempo, a ideia era lermos na íntegra a obra toda. Aliás, a recomendação já está feita, leitura na íntegra dessa obra esplêndida, mas por questão de tempo eu precisei selecionar. O Oswaldo Porchat, ele começa tratando na obra sobre os conflitos das filosofias, mostrando as escolas como elas historicamente costumam lidar umas com as outras. Vocês notaram que eu não apresentei o Oswaldo Porchat, não é? Como costumo fazer com os autores, colocando elementos. Uma das razões é que na própria obra ele faz isso. Olhem como ele constrói os elementos historiográficos dele. Vamos ver. Ele diz: "Despertei para a filosofia com a ingenuidade de quantos para ela despertam, do fundo de uma experiência religiosa profundamente vivida." O Porchat, alguns já foram buscar na internet, como hoje é comum no meio acadêmico, né? O professor fala e alguns alunos, alguns, já vão à internet. Então já viram que ele era um cético. Ele mesmo se assumia como um cético. Cuidado, porque é um cético diferenciado. Nós vamos ver de que tipo de ceticismo ele está colocando. Ele mesmo fala sobre isso logo adiante. Então, observem que a trajetória dele começa pela religiosidade e vai muito profundamente na religiosidade cristã. até um ateísmo. E do ateísmo ele caminha antes e depois para um ceticismo. Vamos ver essa trajetória para compreendermos então o que ele vai nos colocar a respeito disso. Ele diz: como tantos outros meninos, recebi uma formação religiosa tradicional e fui educado nos preceitos de uma rígida moral cristã. Diferentemente de outros meninos, lembra-me de ter levado extremamente a sério os dogmas da religião e os imperativos morais. Eu não tinha ainda 10 anos e já lecionava o catecismo na escola paroquial. Quando a primeira crise religiosa se somou às outras crises que vêm com a adolescência, a uma fase passageira de descrença que sucedeu, ao lado de uma fé renovada e fortalecida, um interesse profundo e continuado veio das coisas de Deus. Ele diz que muito cedo mergulhou na leitura dos místicos e dos tratados de teologia. Isso, pela formação que ele teve, incluía todo o movimento tomista, que é por onde ele vai começar o estudo dele. Olhe como ele sintetiza isso. Deus foi, durante muitos anos, o objeto único da minha reflexão e eu nela consumia horas a fim. Os pecados da adolescência me faziam sofrer porque maculavam a imagem de Deus em mim e dele me separavam. Deus era para mim, antes de tudo, a verdade. A segurança da verdade possuída era o conforto e o deleite de minha inteligência. E eu amava minha racionalidade porque ela vinha do Criador, que me fizera a imagem e semelhança dele. Conhecer era conhecer Deus e sua obra. Ele diz que Deus não era só racionalidade, não. Ele fala que Deus era também amor. O amor de Cristo aos homens, ele diz, o amor de Cristo aos homens era o modelo de meus sonhos generosos de adolescente. Bem, essa parte toda ela é tão bela, tão profunda. Ele conta como essa visão cristã do mundo passou para os homens, a pessoa humana, a interesse da criação, como ele aprofunda esses elementos. E como ele descobre a nossa finitude humana a partir desta experiência religiosa. Muito bem. No entanto, o contraste com o mundo e a própria dimensão religiosa e a racionalidade fizeram com que ele balançasse esses elementos e se afastasse deles. Ele conta assim: tantos anos passados agora, após a perda da fé, eu percebo que muitos daqueles valores ainda se me impõem com força tenaz e que a eles eu nunca renunciei. Continuo a ansiar pela verdade, tenho a paixão da humanidade, acredito firmemente na realidade das coisas e nos eventos da experiência cotidiana e tenho uma consciência brutal da afinidade da nossa razão. Quando ele fala que perdeu a fé, que ele se afastou daquela fé, vejam, ele se afastou de um dos elementos, conservando a maioria deles com ele. É assim que ele nos mostra que ele caminhou, ok? A crise religiosa veio com o começo da idade adulta. Seus germes se desenvolveram sem que eu deles me apercebesse. O contato com a crítica racionalista da fé, a leitura de pensadores que não podiam aceitar se convertesse a filosofia em serva da teologia, me obrigavam a um reexame minucioso e constante dos argumentos de que lançavam mão a metafísica cristã e a teologia racional. Meu primeiro interesse pela lógica data deste tempo. Ele diz que ele mergulhou muito nesses estudos. São várias páginas nas quais o Pochard nos coloca como ele viveu esses elementos. O que ele coloca agora, fosse essa uma aula de filosofia acadêmica, eu diria aos alunos, grifem o que vem agora. Grifem. Os senhores que são filósofos há muito tempo e filósofos clínicos já conhecem o que ele vai dizer de várias versões. Vamos ao que ele coloca agora. Nessa época, travei conhecimento como uma das formas mais falazes e desonestas de quantas lança mão o espírito dogmático para tentar desqualificar o exercício da razão crítica. Mais tarde, viria muitas e muitas vezes a deparar com ela de novo, a serviço não mais do dogmatismo religioso, mas de dogmatismos pretensamente filosóficos e, sobretudo, de dogmatismos políticos. Que construção curiosa, hein, pessoal? Dogmatismo filosófico, um paradoxo, não? Filosofia e dogma parecem tão distantes. E o autor nos diz dogmatismos filosóficos. Vamos aprofundar o que ele coloca aqui. Trata-se da falácia que consiste em explicar nossa não aceitação dos dogmas e pretensas verdades que nos querem impor mediante a alegação dos fatores que seriam responsáveis pelo obscurecimento e enfraquecimento do nosso espírito objetivo. Ele disse que essa falácia o repugnava, e ainda agora, enquanto ele escreve, também o repugna bastante. Com tudo o que estava acontecendo, primeiro ele estava se afastando da fé que ele tinha, mas ele não imaginava que na filosofia, que era a passagem que ele estava utilizando para isso, também ele encontraria algo tão pesado quanto aquilo que queria dizer o dogma da fé. Ele encontrou o mesmo dogma na filosofia e mais algo tão mais sutil e malicioso, utilizando o termo que ele vai empregar, que ele se afasta também da filosofia. Ora, mas ele não é um filósofo, poxa, não foi professor das nossas duas maiores universidades? O que será que guarda o texto? Vamos acompanhá-lo. Há muitas páginas interessantes sobre isso. Por enquanto, ele está nos mostrando o afastamento de parte do que ele aprendeu com o cristianismo que o habitava. Então ele diz: minha fé religiosa se perdeu porque sobrepus a tudo o que oprimado da minha razão crítica. Vejam como ele escreve, eu vou repetir. Minha fé religiosa se perdeu porque sobrepus a tudo o primado da minha razão crítica como imperativo da minha mesma racionalidade. E lembra-me bem o dia em que só comigo mesmo me confessei ateu. Particularmente sereno, tranquilo, descobri minha espantosa solidão. Minha mente percorria os espaços infinitos sem nenhum Deus mais a habitar. Ele conta isso de uma maneira tão íntima, não é? Nos levando a caminhar com ele por esses espaços vazios, no qual ora ele sentia alívio, ora se sentia sozinho. Ele que caminhou com Deus a vida inteira, agora olhava para as coisas e não havia mais aquela lâmpada que iluminava esses caminhos, era uma outra coisa. Ele diz: a partir daí meu interesse se voltou exclusivamente para a filosofia. Tendo perdido a verdade, botou verdade com letra maiúscula, ou seja, a verdade cristã, Deus que o mostrava, perdeu essa verdade, não é? Olha o que ele fez. Eu queria, de outro modo, reavê-la e buscava novos parâmetros que substituíssem os que não pudera conservar. Ou seja, a busca dele para saber o que é de fato a verdade não terminou. ainda que a fé tenha acabado, a fé em Deus, ele prossegue na procura. O que ele tinha era a filosofia, pois então ele foi pela filosofia. Só que na filosofia ele vai encontrar de novo alguns problemas. Vejam como ele coloca. Dediquei-me, pois, com entusiasmo à leitura dos grandes filósofos. Procurei refazer dentro de seus sistemas os movimentos... Vejam, como é que ele estudou filosofia. Muito é uma das partes que, para nós que trabalhamos a clínica, sempre soa como oportuno, não é? A maneira epistemológica como a pessoa faz, como ela aprende. Ele nos diz aqui, procurei refazer de dentro de seus sistemas os movimentos de suas razões e os detalhes de seus percursos. Ainda hoje, acredito que esse é o melhor caminho para entender-se a filosofia e aprender-se a filosofar. Meu negócio era a filosofia. A história da filosofia como tal jamais me interessou. E ele diz também que ele nunca se preocupou com aquelas culturas enciclopédicas de estudar muito e muitos autores. Ele até diz que ele desconfiava dessa erudição. Ele preferia estudar poucos autores e com grande profundidade. Esse era o modo dele de filosofar, de fazer filosofia. Bem, e o que ocorre? Só um pouquinho, eu passei algumas páginas. Ele diz que quando ele se aproximava de um sistema, de uma grande cadeia filosófica, ele disse que havia uma coerência nessas grandes filosofias e que isso o seduzia muito. Ele diz, mas a justificação que cada uma propõe de seu próprio sistema não me pôde persuadir, porque eu conhecia outras razões. E descobrira que nenhuma fundamentação era absoluta, nenhuma legitimação era definitiva. O que aqui é aceito como evidente e certo, é ali rejeitado como enganoso, como falaz. Foi assim que cheguei à plena consciência do caráter não demonstrativo do discurso filosófico. Conhecendo as escolas, como elas se digladiavam, como argumentavam por caminhos diferentes, ele começou a observar isso, não é, com um sentimento antigo que ele já conhecia quando ele começou a perder a fé. Não é? Ele diz que ele se demorou muito na filosofia grega. Ele diz, demorando-me longamente no estudo da sofística grega, pude aprender seu significado profundo, aprender sua lição aos filósofos de todos os tempos, a de que em filosofia tudo se pode provar. O que vale dizer que nada se prova verdadeiramente em filosofia. Por isso mesmo, a pretensão dos grandes sistemas filosóficos a uma fundamentação definitiva de seus discursos, a uma posse legitimada da verdade, pareceu-me apenas testemunhar de sua religiosidade essencial e profunda. Na sua pretensão oracular de editar o Logos Eterno, apareceu-me que os filósofos continuam a comungar da crença grega da divindade da razão especulativa. Sacerdotes leigos de Zeus e intérpretes do Verbo Divino, cada um deles proclama a única e verdadeira sabedoria no desprezo do falso saber do homem comum e de suas opiniões mortais. Ou seja, para ele, de certa maneira, estávamos falando apenas de uma outra forma de teologia, de uma outra forma de crença. Não havia aqui propriamente os ícones sagrados, mas sagradas era a maneira como se tratavam essas outras coisas. E o problema se renovava. Vejam, isso era assim para o filósofo, não é? Para o Porchat. Não quer dizer que para todo mundo é assim, de todas as maneiras. Nós estamos fazendo o itinerário do Oswaldo Porchat para entendermos a trajetória filosófica. Isso foi assim para ele. inúmeros filósofos fizeram outros caminhos, não é? Estamos acompanhando neste curso que trata de filósofos e a filosofia clínica, estamos procurando conversar essas áreas a partir da trajetória desse filósofo. Ele está nos mostrando como ele chegou às construções filosóficas que, por fim, o habitaram ao longo de décadas para a vida toda. Eis o itinerário dele. Ele se decepciona muito com a filosofia, demais. E ele acaba também deixando a filosofia, como ele fez antes com a fé em Deus. Ele acha que o problema era basicamente o mesmo, com outros nomes. Bem, foi natural, então, que o ceticismo grego tenha deixado o filósofo em aporia. Ele conta aqui, um pouquinho antes, uma parte que eu gostaria de ler para vocês. Se a fundamentação filosófica definitiva de qualquer visão do mundo se revelava inviável, ao mesmo tempo, parecia-me também manifesta a incompetência da não-filosofia para legitimar qualquer opção filosófica. Com efeito, ciência e senso comum são igualmente incapazes de pronunciar-se sobre questões filosóficas sem que, ipso facto, se promovam filosoficamente e se constituam como filosofia. Entenderam por que a minha pergunta inicial, antes de ligar o gravador? Filosofia é filosofia? Foi o que eu perguntei para os senhores, e durante 20 e tantos minutos nós conversamos a respeito e os senhores argumentaram, deram seus pareceres. Agora estamos tendo o parecer do Oswaldo Pochá. Essa parte aqui é muito extensa para ler, eu vou pegar apenas essa parte aqui mais avançada, tá bem? Em meio a tão insondáveis aporias, os caminhos que eu julgava percorrer subitamente me pareceram não caminhos. A filosofia me pareceu uma quimera, recusando a religiosidade filosófica. Olhem como ele se refere à filosofia. Recusando-me à religiosidade filosófica, nem mesmo me restou a possibilidade de demonstrar a validade dessa recusa, porque um tal procedimento imediatamente se converteria numa filosofia da recusa do filosofar. Restou-me a possibilidade do silêncio. Desesperando da filosofia e de seus problemas, renunciei a buscar-lhe soluções. E agora? O que restava a Oswaldo Pochá? Para onde caminharia? Quando nós trabalhamos busca em filosofia clínica, observem as inclinações, as propensões existenciais de uma pessoa. Há pessoas que, por exemplo, quando passam por isso que ele passou quanto à fé, à racionalidade, passam isso lá na afetividade, alguns deixam de amar para sempre. Outros deixam de amar aquela pessoa com quem sofreram para sempre e amam outras pessoas. Outros fazem uma teoria sobre o amor, universalizante ou individualizada, etc. Cada um faz de uma maneira. Nós acompanhamos. O que será que houve com Oswaldo Pochá? Ele vai nos dizer. Mais uma vez, assim como ele fez lá na religiosidade, ocorre de novo aqui com a filosofia. E sabe o que ele vai fazer? Passar uma temporada com o homem comum, o homem do dia a dia. E ele se encanta com o homem do dia a dia. Se encanta por um tempo. Porque logo em seguida ele vai dizer, puxa vida, mas estou vendo de novo a mesma coisa aqui. Será que essas coisas estavam na religião, em Deus, na filosofia e nas pessoas, ou será que isso já estava nele? Mais adiante ele vai questionar algumas coisas muito interessantes, como ele coloca. Ele diz que a lógica se reaviva no coração dele, ele começa a estudar. Então ele fala assim: na verdade eu nunca deixei de ler filosofia, mas agora passei a ler como uma literatura de estilo diferente, ao mesmo tempo sublime e perversa. As obras filosóficas pareciam-me agora admiráveis romances de ideias, cujas estranhas aventuras me enchiam de grande prazer, mas eu deixara para trás a filosofia. Eu me tornava agora um homem comum, e isso foi realmente uma experiência nova. Sob certo aspecto fascinante, passei a saborear a vida cotidiana, suas alegrias, tristezas, seus problemas grandes, pequenos. Sempre valorizava a experiência do cotidiano, as coisas e os eventos ordinários que me circundavam. Nunca aceitara pôr em dúvida, em xeque, parênteses, a realidade do mundo que a nossa experiência imediata tem por objeto. Ou seja, ele parou com essa coisa filosófica, vamos botar as coisas entre parênteses, que nada, ele sentiu o cheiro do café, o aroma, o perfume do café, a música que toca ao longe, as folhas que no outono descem das árvores. Agora ele estava vivendo o que de fato estava com ele. A renúncia à filosofia emprestou a meu apego às coisas ordinárias uma dimensão mais humana e mais vívida, não mais substituindo a reflexão à vida. A vida agora possuía-me integralmente, e meus pensamentos todos se integraram nela, pondo fim ao mórbido dualismo, a um divórcio esquizofrênico entre pensador e homem. Amei minha vida com intensidade, amei o dia a dia. O mundo tornou-se também o objeto da minha experiência estética, consciente, profunda, que antes eu desconhecia. Em meio às correrias de uma existência comum, o espetáculo de coisas e fatos sobre outros prismas, talvez insignificantes, me propiciou frequentes vezes momentos estranhamente agradáveis. Sem categorias, nem conceitos, era como se neles me fosse dado contemplar gostosamente os fatos, as coisas, unicamente em sua realidade, em seu dar em si a mim. Olha, é tão bonito essas páginas todas que seguem, que, sabe, foi uma pena, mas como eu disse, vocês estão convidados à leitura na íntegra desta obra. Ela é muito bonita. Muito bonita a obra inteira. Resumindo, ele diz: tornar-me agora um homem como os outros, vivendo a vida comum dos homens, redescobri plenamente o homem comum em mim, assumi plenamente o homem comum que eu era. Era como se consumasse agora uma humanização. Havia tanto começado. Sentia-me igual a todo mundo. Não de uma igualdade abstrata, posta pela razão filosofante, mas de uma igualdade concreta, sentida. Nenhum sentimento de superioridade me animava. Não mais via os outros do alto de uma torre fictícia de filósofo. Perdi-me deles deliberadamente no seio da multidão. Enchia-me de gozo ser apenas um indivíduo no meio da multidão. Sabe o que, lendo isso aqui, eu me lembrei? De quando a gente vai lá no mercado público, lá no centro de Porto Alegre, comer aquela salada de fruta que eles têm e sente o perfume, né? Da peixaria, do padeiro, daquela erva mate, aquelas torres de erva mate que eles colocam, do
café.
É, café, bacalhau, das frutas, das verduras. Nossa. Lembrei disso. Aqueles sons, aquelas pessoas, aquele colorido, gente gritando lá do outro lado que você. Me lembrei disso, assim, fez, né, essa coisa vívida, tão linda, tão profunda. Bem, precisamos resumir, não há como ler 300 páginas em tão pouco tempo, na íntegra, então selecionei algumas partes. Ele então resume tudo isso que ele estava vivendo. Ele diz: o saber dos homens comuns encantou-me. Suas opiniões mortais tinham a minha simpatia e considerava com atenção e respeito suas crenças. Não me impedindo de crer com espontaneidade, eu compartilhava com eles muitas delas. Aceitava com eles a realidade das coisas, dos objetos e eventos ordinários, crendo com eles que boa parte do que ocorre, ocorre como se crê. Ele fez uma direção às sensações completo, não é? Imersão. Foi direto para lá e se conectou o sistema nervoso e disse: é isso aí, ó. Realidade é isso, isso é vida, vamos lá. Claro que os senhores podem estar perguntando se é possível, até onde, não é? A própria descrição da narrativa aqui nos mostra que é alguém pensando sobre isso, mas vamos acompanhá-lo, ok? Por hora. Acreditando com eles que a nossa vida, a nossa paixão, a nossa morte se dão num mundo que nos transcende, numa realidade que não depende do nosso pensamento nem da nossa vontade. Eu acreditava, sem envergonhar-me de crer, cria no sentido forte desse termo, sem adotar a atitude artificial de fingir que não se crê. E dava-me um grande conforto ter essas crenças de homem comum, sem os entraves da razão filosófica. Aí ele conta, ele nos conta aqui a vivência do homem comum. Lembrem que, vindo do Oswaldo Porchat, nós temos aqui várias questões, não é? Ele pode estar nos mostrando um elemento de contraposição dentro do discurso dele, não é? Mas também, de fato, essa vivência pessoal que ele teve e que o faz retornar à filosofia, porque é daqui que ele vai retornar à filosofia. Que elemento poderia haver aqui que o faria retornar à filosofia? Ele não estava bem agora nessa situação? Ele diz: organizei minha visão de mundo ao modo do homem comum, uma visão necessariamente incompleta que o correr do tempo vinha aqui e ali modificar. Bem, ele diz que com isso ele começou a perceber várias coisas, opiniões errôneas, problemas, que o espírito crítico que o homem comum também possui estava nele, que ele assimilava essas questões, que ele humildemente tentava vivenciar tudo isso e que com isso ele toma uma distância imensa da filosofia propriamente dita. Ele diz assim, ó: minha postura em nada se assemelhava a uma promoção filosófica do senso comum que alguns filósofos empreenderam, não é? Aquela coisa de filosofar o cotidiano, dar um glamour ao cotidiano filosófico que o cotidiano não tem, um verniz poético em torno dessas coisas, com observações que ultrapassam isso, são puras invenções. Ele diz: não me era desconhecida a variação infinda do senso comum no espaço e no tempo, sua relatividade sociológica, histórica. Por isso mesmo, muitas crenças comuns me eram inaceitáveis, porque nelas somente podia reconhecer os frutos da tradição, da cultura. Ele disse que essa experiência fez com que ele deixasse o mundo vir até ele. Okay? Deixar humildemente as coisas e os fatos dizerem-se em meu discurso. Reconhecer que o discurso comum os diz com simplicidade, isso significava reconhecer o primado do mundo sobre o discurso, o primado da vida sobre a reflexão, assim como de fato procede a maioria dos homens. Eu quisera salvar minha alma de homem, eu a tinha perdido. A renúncia à filosofia fez-me reencontrá-la. Para quem está chegando à aula agora, estamos lendo um dos maiores filósofos brasileiros, não é? Um dos grandes filósofos do nosso país. Oswaldo Pochá. Daí em diante, continua Pochá, passei a desprezar o intelectualismo com intensidade cada vez maior, porque ele confere um privilégio absurdo às especulações da razão sobre a experiência do mundo, aos devaneios da reflexão abstrata sobre o bom senso e os ensinamentos da vida. Em verdade, ainda o desprezo. As complicações sutis das filosofias abstrusas pareceram-me um desperdício da inteligência. Seu linguajar estranho, esdrúxulo, uma perversão da linguagem, sua divinização da razão, um mito infeliz. A soberba dos filósofos passou a irritar-me. Aborrecia-me especialmente seu menosprezo pela vida comum, pelo homem comum, pelo discurso comum. Porque não há outra vida de homem, não há outro homem, não há outro discurso competente. Dom de alienação intrínseca e irremediável de um grande número de filosofias se dá. Elas estão cegas, não veem o mundo em que os homens vivem, surdas de não ouvir o discurso que eles proferem. Elas se perderam na verborragia ociosa, inútil, de suas falas delirantes, e os gemidos dos que sofrem nelas não encontram eco. Fazendo-me um homem comum, eu quis recuperar a ingenuidade. A ingenuidade que os filósofos lhes atribuem e que tão altivamente desdenham. Não encontrei, porque ela não passa de uma invenção engenhosa da malícia filosófica, um mito conveniente à soberba da razão especulativa. O que se chamava de ingenuidade era tão somente a simplicidade humilde com que o homem comum reconhece o mundo e nele encontra o seu lugar. Os filósofos sorriam do homem comum, e eu passei a sorrir dos filósofos. Tendo longamente jogado os jogos de suas filosofias, eu não lhes opunha, como a maioria, apenas uma desconfiança desarmada. Suas artimanhas me eram familiares, seus métodos me eram conhecidos, e eu pude descobrir a enorme ingenuidade da filosofia que recusa o mundo, que recusa a vida, mas também sua espantosa desumanidade e sua carência de um real espírito crítico. A despeito de os filósofos terem pervertido os significados das palavras mundo, vida, assim como perverteram o vocabulário da racionalidade. Eu me arrisco a dizer que a divinização da razão é tão somente a mais requintada entre as formas que assume a irracionalidade. Ou seja, talvez a racionalidade tão defendida como uma qualidade seja uma das formas mais sutis de irracionalidade. Ele diz que se opunha criticamente à filosofia, aos sábios, a essa falta de humildade, todas essas coisas. Quanto mais ele mergulhava no homem comum, na vida do homem comum, no dia a dia, no cotidiano. Ele disse que então, renunciando ao sonho impossível das legitimações derradeiras, das evidências primeiras e certezas indiscutíveis, das edições definitivas do Logos Filosófico, parecera-me estar renunciando a filosofar. Só que ao fazer isso, o que acontece? Ao fazer todos esses movimentos, ele se descobre de novo no caminho da filosofia. As etapas de um itinerário pessoal que a ela tinham levado projetando-se transmudadas em ordens de argumentos. Nada mais proibindo de filosofar injustificadamente, o homem comum fez-se homem filosófico, com simplicidade. Confesso que agora não vejo outro caminho para uma sã filosofia. Não vejo outro ponto de partida, senão o que consiste em assumir decididamente, sem rebuços, aquela visão comum do mundo, fazendo-lhe justiça. Ele diz que ao fazer isso, estamos desafiando toda a tradição filosófica. Okay? Ele diz, é opor a uma filosofia de falsos deuses, uma filosofia do homem, uma filosofia consciente de sua necessidade e humanidade. É reconhecer desde o início o primado do mundo sobre o Logos e no mundo dos homens o primado da vida, promovendo com brutalidade crítica a máxima vulgar e supostamente grosseira que nos ordena primeiro viver, depois filosofar, a condição de expressão autêntica de um saber verdadeiro e profundo. Para nós, filósofos clínicos, uma conversação com o Porchat tem uma relevância muito grande. Ele nos traz uma lição que faz atualizar e relembrar aquilo que em nós é muito, muito profundo, não é? É o nosso dia a dia. Se esquecemos lições como estas que ele está propondo, nós perdemos a própria essência do que é filosofia clínica. Filosofia clínica, se for uma teoria dissociada da pessoa, do ser, o que é ela? Nada. Desmorona, acaba. Ela só tem sentido em contato com esse ser. É assim que ela funciona, não é? Vou fazer uma parada para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos até aqui. Após as considerações dos senhores, vamos prosseguir. E para onde vamos prosseguir? Porque há vários lugares para onde poderíamos ir a partir do que foi colocado até agora. Mas nós vamos para um lugar de autocrítica. Inclusive uma autocrítica filosófico-clínica. Nós vamos observar isso também. Para tanto, ele abre um capítulo que ele dedica a Bento Prado e ele diz assim: se eu me disponho a filosofar, é porque eu busco compreender as coisas e os fatos que me envolvem, a realidade em que estou imerso. É porque quero saber o que eu posso saber e como devo ordenar minha visão do mundo, como situar-me diante do mundo físico, do mundo humano e de tudo quanto se oferece à minha experiência, como entender os discursos dos homens e meu próprio discurso. Como julgar os produtos das artes, das religiões e das ciências. Uma aproximação muito grande com filosofia clínica, não é? Muito grande, muito bonito como ele coloca aqui. Dispondo-me a filosofar, abordo criticamente os discursos filosóficos. Vou repetir o que ele está falando. Dispondo-me a filosofar, abordo criticamente os discursos filosóficos e cedo descubro, então, que nenhum discurso filosófico é demonstrativo, mesmo num sentido fraco da palavra, contrariamente aos tantos filósofos ao que eles pretenderam. Dou-me conta de que a retórica é a lógica da filosofia. Mas que frase, não? Que frase. Vou repetir, dou-me conta que a retórica é a lógica da filosofia, ou seja, a arte de falar bem. É isso, então?
Não.
Vamos ver o que ele fala adiante. Dou-me conta de que com um pouco de boa vontade e algum engenho, sempre se pode construir um discurso filosófico bem argumentado a favor ou contra de qualquer ponto de vista. Por outro lado, jamais se persuade o auditório que se tem em mente. Os critérios de autovalidação próprios a cada discurso são sempre discutidos e rejeitados pelos outros, donde a perpetuação inevitável do conflito das filosofias, num testemunho eloquente de sua indecibilidade básica. É natural, então, que eu seja tentado a ver nos discursos das filosofias meros jogos de palavras, jogos engenhosos e complicados, mas que, uma vez aprendidos e analisados, nem posso mais levar a sério. Não sei se, como fenomenólogo, ele conseguiria entrar via esse caminho aqui, mas como estruturalista, sim. Não é? Aqui a gente vê o forte veio francês, Maurice Merleau-Ponty, não é? Que era um fenomenólogo, demos essa ingerência sobre os fatores que fazem com que ele abra o leque e parece ver do outro lado as coisas que só quem está lá vê. Muito bacana. Uma bela recíproca de inversão. Brinquedos dos filósofos com a linguagem, da linguagem com os filósofos, que ela enfeitiçou. É natural, então, que eu desespere do poder filosofar. Por que eu daria minha adesão a tal visão do mundo, a não ser a tal outra? Por que eu assumiria tal atitude filosófica e não uma outra? Assumir qualquer posição filosófica configuraria uma escolha, e uma escolha, em última análise, é arbitrária, uma vez que sua justificação não constituiria senão um exercício a mais da habilidade retórica. O que seria então uma resposta a tudo isso? Como caminhar filosoficamente para tudo isso? O caminho que ele encontra é o caminho que ele conseguiu graças ao fato de um tempo da vida dele ter aberto mão de tudo isso que agora ele nos fala para viver com um homem comum, segundo ele, do dia a dia. O quitandeiro, o sapateiro tem entrado em contato muito profundamente com essas criaturas e ali descoberto de fato a filosofia. Então agora, quando ele volta via ceticismo. Não vou entrar aqui na crítica filosófica que vocês já conhecem das escolas quanto a isso e tudo mais. Nós estamos vendo o caminho dele, como ele fez para a construção dos argumentos dele. E quanto a isso, como ele faz? Lembrem, ele não diz que ele se torna cético para ver o mundo. Ele diz que caminhando pelo mundo, ele esbarrou com o ceticismo. Não é, o ceticismo aqui ao qual ele se refere é o ceticismo pirrônico. É esse o ceticismo que ele fala. Não é aquele ceticismo subjetivista. Ele se esparrama para além disso. É aquele ceticismo que pergunta... É aquele ceticismo que, na dúvida, não é? E na tentativa de entender o que são as coisas, acaba naturalmente Deus duvidando, questionando. Não é no sentido da desvalia de todas as coisas. É uma valorização das coisas. Vamos ver nas palavras dele como é que ele coloca esse elemento, algumas páginas, muitas páginas para frente. Ele diz: minha imersão no mundo me parece irrecusavelmente como mediada por este mundo humano de que faço parte com todos os homens. Apareço-me como um recém-chegado à vida da espécie, à sua cultura, civilização, trazido à vida pela sociedade humana e por ela integrado na sua história. É um integrar-se de fato. Não é estudar o ser humano como quem olha em uma televisão, o ser humano e as coisas acontecendo lá na tela. É assim que ele via muito a filosofia até então. Não é? Ele acha que a filosofia, para ser feita, você vai vivê-la. Entra na tela, ou traz a tela para cá, ou desfaz a tela e o mundo se torna filosofia. É assim que ele entende a possibilidade. Não há certezas, não há respostas, mas você está dentro das questões. Vocês sabem, como filósofos clínicos, sabemos que não há uma posição melhor ou pior, que aquele que vê a filosofia e a vive como quem vê um filme numa televisão, dissociado, distante, de maneira antibiótica, ele não está mais longe ou mais inexato quanto a certas questões. Muitas vezes essa distância é até necessária para que ele possa de fato exercer a filosofia. Mas para cada pessoa isso se torna de um jeito. Talvez uma posição interessante fosse aquela que permitisse uma flexibilidade tal que você pudesse ser de uma forma, de outra, de outras. Mas isso é terreno para estudo e pesquisa, né? Até onde podemos fazer, de que forma podemos fazer, se isso é possível e em que contextos isso será possível. Bom, a partir desse capítulo, ele coloca o saber comum e o ceticismo, como essas relações vão se dar. Ele vai fazer um elemento em fenomenologia sobre aquilo que aparece. É uma conversação muito interessante essa. Vale uma aula inteira, o capítulo 6 da obra dele. Quando ele retoma os elementos de realismo, verdade e ceticismo, um diálogo difícil, mas importante para os nossos dias, as correspondências. Quando ele trata, então, de um capítulo seguinte, do ceticismo pirrônico e dos problemas filosóficos, eu sugiro aqui uma certa prudência, ok? Há muitas contraposições e algumas delas ele passa muito rapidamente na construção do texto dele. Então, após esses estudos de dezenas e dezenas de páginas, o Porchat nos diz: ainda é preciso ser cético. Permita-me relembrar o que eu entendo por ceticismo, escreveu Oswaldo Porchat. Desde já advirto que é o ceticismo pirrônico que tenho em mente. Assim, não entrarei na controvérsia sobre o ceticismo ou não ceticismo da nova academia, etc, etc, etc. Como eu havia dito para vocês, não é? A maneira como ele coloca. Defino-me, escreveu Porchat, como um cético pirrônico. Embora seja melhor dizer-me neo-pirrônico, já que, guardando embora grande fidelidade às concepções básicas originárias do pirronismo, me permito repensá-lo à luz da problemática filosófica moderna e contemporânea, eventualmente enriquecê-lo e até mesmo corrigi-lo, onde quer que isso me pareça necessário. É uma maneira de fazer a história da filosofia servir à filosofia. Então, o Porchat nos coloca os elementos desse fazer filosófico. Ele diz: comecemos com a primeira. Cabe supor que o filósofo cético jamais se propôs a ser cético. Provavelmente ele se pôs a filosofar como muitos homens o fizeram, preocupado com conhecer, explicar e interpretar o mundo da vida cotidiana. Ansiava pela verdade, perseguia certezas, buscava princípios, fundamentos. Nesta busca filosófica, eventualmente foi tentado a participar de doutrinas. Deu possivelmente sua adesão a uma ou outra entre elas, terá acaso contribuído com ideias originais, mas seu amor ao rigor e ao espírito crítico, rigor e espírito crítico que as filosofias desde sempre proclamaram cultivar, conduz ao fracasso seu empreendimento filosófico original. Não encontra então o que buscava, não obstante trabalhosa e demorada investigação, o absoluto lhe é sempre inacessível. Ele diz que então este homem filosófico vai desacreditar e vai assim se afastar dessas verdades prontas, estando sempre procurando pelo elemento da verdade, conforme a sua investigação, que não termina, não é? Ele vai passar a pesquisar. Olhem a semelhança que tem com o que ele fez. Ele diz muitas páginas depois: o pirronismo antigo usou a parte maior de sua energia na crítica ao pensamento dogmático. Okay. Utilizando aqui os ensinamentos da sofística, não é? Como é que uma das ferramentas mais fundamentais para nessa caminhada. Ele diz que o ceticismo pirrônico exibe uma face positiva. Ela diz respeito a uma prática filosófica centrada na experiência do fenômeno. Vamos agora a duas partes. Elas são muito extensas, então eu resumi bastante para nós. Diante de tudo isso, não estaria o autor incorrendo num problema inicial, num problema que levou o Oswaldo Porchat a se afastar de Deus, da fé, depois da filosofia, então o reencontro com a via homem comum na sociedade do dia a dia, a filosofia de novo? Ele não estaria esquecendo nada no caminho? Ele não estaria numa armadilha conceitual, como dizemos em filosofia clínica? Ele não está usando de novo a razão, a filosofia, as teorias, tudo de novo? Em que ele se diferenciaria aqui de toda a crítica que ele estava fazendo? Por isso, um dos momentos muito bonitos da obra é quando ele faz um verdadeiro poema, A Loucura. E ele diz que se trata de um argumento cético, não é? E que ele vai colocar em questão as certezas dogmáticas. E ele recua aqui até as meditações cartesianas. Ele diz que em Descartes o argumento da loucura entra lá na primeira meditação, antes do Descartes desenvolver o argumento do sonho, o famoso argumento do sonho. Ele coloca que lá aparece esse elemento. Vamos ver como ele traz literalmente René Descartes e cita. Vamos ver Descartes tratando sobre isso. Como poderia eu negar que essas mãos e esse corpo são meus? A menos que eu me compare a esses insensatos, de quem o cérebro está de tal modo perturbado e ofuscado pelos negros vapores da bile, que eles asseveram constantemente que são reis, ainda que sejam muito pobres, que estão vestidos de ouro e de púrpura, quando estão completamente nus, ou imaginam serem cântaros, ou terem um corpo de vidro. Mas o quê? São loucos, e eu não seria menos extravagante se me guiasse pelos seus exemplos. Descartes cita isso e logo em seguida ele caminha lá para o argumento do sonho, né? Ele não vai mais trazer de novo essa questão da loucura para o seu texto. Mas o Oswaldo Porchat vai utilizar esse elemento para nós, neste momento, que somos filósofos e trabalhamos os argumentos, os entendimentos e essas coisas. Vamos ver como ele faz isso? Ele faz assim, quer ver? Vou acessar aqui a parte que ele trabalha, esta questão. Só um pouquinho, por favor. Ele coloca isso dentro de uma questão, como ele mesmo colocou, cética. A experiência de minha vida passada tinha me blindado com ocasiões inúmeras em que eu não conseguia explicação satisfatória para as coisas e eventos que eu experienciava. A anomalia da vida cotidiana, que a maioria dos mortais são talvez insensíveis, me angustiava muito, sobretudo porque não era capaz de conviver com ela. No decorrer de uma reflexão continuada de meu desejo de conhecer melhor o mundo ao meu redor, sempre a realimentava, dera-me conta da precariedade das minhas crenças e das minhas certezas. Eu queria saber se elas eram ou não racionalmente legítimas. Queria saber o que é possível realmente conhecer, mas dúvidas cada vez maiores assolavam minha mente, para as quais eu não encontrava a solução adequada. E descobria que, dado o caráter muito geral dessas dúvidas, a seu amplo escopo, as ciências não poderiam resolvê-las. Tinha recorrido às filosofias, mas esbarrei na enorme dificuldade. Os filósofos propunham respostas diferentes para elas, que entre si mesmas conflitavam. Não havia como lidar com esses conflitos, nem via como aderir a uma dessas filosofias, se queria proceder com um espírito realmente crítico. Minhas dúvidas persistiam sempre, mas eu não desisti da investigação filosófica. Um dia ocorreu-me uma dúvida terrível. É que eu me perguntei se era justificada a confiança que eu espontaneamente depositava na minha razão, na minha faculdade de pensar. Refletindo sobre o meu próprio empreendimento de investigação filosófica, sobre meus próprios pensamentos e argumentos, perguntei-me se deveria realmente confiar na minha capacidade de raciocinar com vigor e rigor e do modo seguro e de indagar de modo pertinente e lúcido sobre as questões que me preocupavam. O que acho? Por certo, parecia-me que eu não estava louco, e eu tinha de fato aquela disposição a confiar espontaneamente na minha própria sanidade mental, que é comum, suponho, à grande maioria dos mortais, inclusive a boa parte dos loucos. Na minha prática cotidiana, na experiência subjetiva passada e presente das ideias e pensamentos que ocupavam minha mente, nenhum sinal era detectável que apontasse em direção a uma possível loucura. Assim, eu não pensava que estivesse louco, ou não vivenciava qualquer temor de que pudesse estar louco. Entretanto, não bastava que meu discurso e raciocínio me parecessem corretamente articulados. Meu problema é que era eu que não conseguia sequer vislumbrar algum critério que viesse propiciar uma certeza absoluta de que não estava louco, uma confiança absoluta na sanidade da minha razão. Senhores, vamos trazer filosofia clínica para mais perto disso? Vocês lembram do submodo de visão, que consiste em fazermos balizamentos, colocar, retirar dados, marcas, cercas, muros, aproximando, afastando? Lembram quando a gente trabalha que, ao esquadrinhar o mundo de determinada forma, você provavelmente terá que viver conforme esses elementos? Uma pessoa que, diante de uma questão existencial, coloca: estou normal ou estou louco? Uma pessoa que, diante de um estado existencial, coloca: estou vendo a filosofia daqui de fora ou lá de dentro? Estou associado ou dissociado? Ela está fazendo divisões existenciais, a partir das quais ela vai mapear as coisas do mundo. É o que ele fez. Esse filósofo nos apresentou uma maneira muito original de trabalhar esses preceitos, esses elementos. Utilizou as ferramentas da lógica, que ele dominava bem, e com isso colocou balizas e marcadores e disse: olhe, vamos fazer filosofia, então vamos para lá. É lá dentro com o homem comum. E o que vamos fazer ali? Vamos continuar questionando, mas com base nesses elementos concretos, e não como quem nunca sentiu o gosto da goiaba, da maçã, do mamão, nunca andou por uma feira livre e viu como eles limpam um peixe e fica teorizando sobre essas coisas. Vamos nos aproximar. não para inviabilizar a filosofia, para torná-la operante a partir disso daí, não é? E então ele questiona a própria ideia que ele está tendo. Será que essas ideias todas são razoáveis? Como saber que eu não estou louco com essas ideias todas? E recorre à meditação cartesiana como um exemplo. Nós chegamos ao final da aula, é uma pena, porque esse argumento ele é belíssimo, né, e tem um final bastante surpreendente. Convido vocês a lerem. Há momentos que vocês acham que ele está brincando, que é uma grande piada tudo isso, mas ele retoma o argumento cético e mostra a pertinência e propriedade dos cuidados quanto a isso na nossa época. Um dos livros muito bonitos na nossa época, Rumo ao Ceticismo, Oswaldo Pochá Pereira, editora Unesp. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem dúvidas, reflexões, considerações sobre o que trabalhamos hoje aqui.